Está no ar, o Jornal do Senado.
Antônio Anastasia aponta atentado contra a Constituição e defende julgamento de Dilma Rousseff.
E presidente do Senado afirma que pretende concluir processo de impeachment ainda em agosto.
Plenário começa a discutir proposta de desvinculação de parte das receitas da União, estados e municípios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário começou a discutir hoje a proposta de emenda à Constituição que desvincula parte das receitas da União, estados e municípios.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, disse que a Casa vai priorizar a análise dessa matéria e de outros projetos da agenda econômica. Repórter Maurício De Santi.
Renan Calheiros esteve com o presidente interino Michel Temer para discutir uma agenda de votações. Eles definiram que os projetos da área econômica serão priorizados. Uma das proposições que o plenário do Senado já começou a analisar é uma mudança na Constituição que permite aos governos federal, estaduais e municipais usarem livremente até 30% do dinheiro arrecadado com taxas, contribuições sociais e de intervenção sobre o domínio econômico. Hoje, essas despesas são carimbadas, ou seja, destinadas a fins específicos como saúde, educação e previdência. Uma das críticas à matéria é que ela poderia comprometer ainda mais a Previdência, que, segundo o governo, amarga um rombo bilionário. Mas o relator, senador José Maranhão, do PMDB da Paraíba, garantiu que isso não vai acontecer.
A União precisará alocar receitas de impostos para cobrir despesas da Seguridade Social. Logo, a DRU não retira recursos da Seguridade Social.
São necessárias 5 sessões de discussão antes que a matéria possa ser votada em primeiro turno, como informou o presidente Renan Calheiros.
Nós vamos estabelecer o calendário e vamos votá-la no Senado. Ela já foi apreciada na Câmara. E vamos aguardar a apreciação da Câmara de 2 outras matérias, o limite de gastos e a renegociação da dívida dos estados. Então, nós vamos priorizar essa pauta econômica e estamos trabalhando celeremente para votarmos também a securitização das dívidas.
O projeto de lei complementar que trata da securitização das dívidas da União, estados e municípios está em regime de urgência e aguarda votação no plenário do Senado.
Outra prioridade estabelecida pelo governo é a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que serve de parâmetro para a elaboração do orçamento do ano que vem.
A análise da LDO foi finalizada pela Comissão Mista de Orçamento e o projeto de lei pode ser votado ainda nesta noite pelo Plenário do Congresso Nacional.
O ministro do Trabalho negou em debate hoje no Senado a intenção de tirar qualquer direito dos trabalhadores.
Ronaldo Nogueira quer uniformizar a legislação para diminuir o número de processos trabalhistas causados por interpretações diferentes. O repórter Roberto Fragoso traz mais detalhes.
Propostas em análise no Congresso, como a permissão para terceirização na atividade fim, a que dá força de lei às negociações coletivas e a regulamentação do que é considerado trabalho escravo, estão entre as preocupações dos senadores das Comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos, que se reuniram para questionar o ministro Ronaldo Nogueira. Autor do pedido para o debate, Paulo Rocha, do PT do Pará, criticou ainda o desmembramento do Ministério do Trabalho, que perdeu a gestão da Previdência Social para o Ministério da Fazenda.
O governo que o senhor está representando, está servindo, é um governo que quer desmontar a estrutura social, a proteção ao trabalhador, aos ganhos dos trabalhadores. E isso se reflete aqui através dos 59 projetos de leis que estão aqui no Congresso Nacional. É para retirada de direitos.
Nogueira explicou que a maior parte dessas propostas é de iniciativa de parlamentares e não do governo interino. Sobre a negociação coletiva, ele disse que pretende fortalecer os sindicatos e dar segurança jurídica para os trabalhadores, mas que só será negociado o que não for regulamentado por lei.
E jamais há qualquer hipótese de tirar direito do trabalhador, de reduzir salário do trabalhador, e isso está totalmente descartado. Não há nenhuma hipótese de aumento de jornada de trabalho, de parcelamento de 13º, de fatiamento de férias.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, defendeu a legitimidade do governo interino para promover reformas que ele considera emergenciais.
O momento é de transição mesmo. E aí o que fazer? Esperar isso tudo acontecer para que você possa reunir as centrais sindicais. Porque nós temos 12 milhões de desempregados. O que fazer para que a gente possa gerar emprego?
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, desmentiu informação publicada em coluna do jornal O Globo na edição do último sábado, segundo a qual a Embaixada dos Estados Unidos teria negado a renovação de seu visto de viagem por conta da Operação Lava Jato.
Após mostrar cópia do passaporte com visto americano com validade até 2025, Jucá cobrou do jornal o direito de resposta no mesmo espaço onde foi publicada a informação falsa, na capa do jornal.
Tenha dignidade, grandeza e responsabilidade de colocar esse desmentido na primeira página do jornal como colocou a acusação. É só isso que eu espero. Não quero processar jornal, não quero processar jornalista. Eu defendo uma lei de direito de resposta, não que puna financeiramente os jornais ou as revistas, mas que deem o mesmo direito de resposta no mesmo lugar. Se a acusação é de capa de jornal, a resposta tem que ser em capa de jornal.
E o caos no sistema de saúde pública do Amazonas preocupa a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB.
Segundo ela, ao promover o reordenamento do setor, o governo do estado, na verdade, diminuiu as unidades que prestam serviço de saúde e reduziu o número de funcionários.
E o resultado não poderia ser outro. No caso dos doentes renais crônicos, disse ela, segundo a entidade que defende o interesse desses pacientes, de janeiro a abril deste ano, 107 pessoas morreram no estado por não terem acesso a hemodiálise, transplante e medicamentos.
A senadora afirmou que quando conseguem fazer o transplante, os pacientes não contam com atendimento médico e tampouco com remédios para o pós-operatório, para que não haja rejeição ao novo órgão.
Além disso, ela informou que em todo o estado há 1.600 pacientes em hemodiálise, sendo a grande maioria em Manaus.
Pacientes que precisam fazer 3 hemodiálises por semana, quando muito, conseguem fazer 1 hemodiálise ou 2 hemodiálises por mês. São pacientes que não têm muito tempo de vida para esperar e, mesmo assim, estão à mercê de um serviço público sucateado.
Ao chamar de atentado à Constituição, o relator da Comissão Especial do Impeachment, Antônio Anastasia, defendeu o afastamento definitivo de Dilma Rousseff.
Mas em pareceres alternativos, os defensores da presidente afastada reafirmaram a inocência da petista. As informações ao vivo com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite, Raquel. No relatório de 447 páginas, o senador Antônio Anastasia, do PSDB Mineiro, citou a existência de provas de crimes de responsabilidade cometidos por Dilma Rousseff, segundo ele, nos casos da edição de decretos suplementares sem autorização do Congresso Nacional, houve ação direta da petista e das pedaladas fiscais ou pagamento de contas da União pelo Banco do Brasil, houve omissão. Para o relator, os gastos extras e o atraso de repasses para bancos públicos que impactaram nas contas do país não podem ser tratados como meras formalidades contábeis, mas como um atentado à Constituição, com base em documentos recebidos, nos depoimentos das testemunhas da perícia e nas alegações finais. Anastasia defendeu o julgamento de Dilma pelo plenário do Senado.
Na realidade, nós tivemos ali uma coletânea de ações que comprovam o verdadeiro atentado à Constituição. O conjunto de provas que foram amealhadas durante esse processo demonstra que, de fato, a senhora presidente cometeu os crimes de responsabilidade pelos quais está respondendo.
No voto em separado, os defensores de Dilma rebateram as acusações e afirmaram que o processo é uma manobra política da antiga oposição e de dirigentes partidários investigados na Operação Lava Jato. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, questionou a responsabilidade de Dilma nos decretos que foram assinados após a análise técnica e da mesma forma feita por outros presidentes da República e também nas pedaladas, ao citar que não cabe ao Palácio do Planalto fazer os pagamentos ao Banco do Brasil.
Ela não cometeu nem por omissão nem por ação. Então é lamentável que ele tenha mais uma vez apresentado um relatório político e não jurídico. Fugiu completamente da questão jurídica. A prova maior disso está nas conclusões. É uma análise econômica do momento e que não fala absolutamente nada em relação às duas denúncias.
Lidos o relatório e o voto em separado, cada senador terá 10 minutos para discutir os pareceres nesta quarta-feira para a votação final na sexta-feira. Érica Christian, ao vivo para o Jornal do Senado.
E o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, disse hoje que vai trabalhar para concluir o impeachment ainda este mês. Segundo Renan, o julgamento deve começar no dia 25 ou 26 e, se necessário, os parlamentares vão trabalhar aos sábados e domingos.
O presidente da comissão, senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, se reuniu agora há pouco com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, para definir o início do julgamento final no plenário. Lewandowski, que presidirá as próximas sessões, vai esperar a conclusão da pronúncia para se manifestar, mas antecipou que o Supremo não trabalha aos finais de semana.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.